Pode começar.
Já tá gravando.
A gente tava cantando? Tá. Ah, eu quero que comece assim, não. Sim, corta. É. Vai ser incrível.
Não vai ter intro.
A gente já cantou no último episódio. Pode entrar.
Ah, não, David, é daqui do Cássio.
Cheguei a falar, olha, não vai entrar, não.
Não pode.
Não, tá. É. Infelizmente.
Vai, viado. Caco, começa.
E aí, suas poquizinhas safadas. Tudo bom, gente? Pode pá que vai começar o primeiro episódio aqui.
Nossa, que coisa de hétero, pode pá.
Pode pá, que vai
embora. É a versão poquizeira.
Que podcast que eu estou.
É a versão poquizeira do Poc de Cultura.
Será se estou no Parafarnalha?
Ah, vai ser um episódio muito top, galera.
Hoje. Top!
A gente vai mandar um salve pra todas as Poc, né? Todos viadinhos safados.
Bom, eu tô indo embora. Não foi pra isso que eu me inscrevi.
Bom, vocês viram que uma voz diferente. Se bem que não é muito diferente, né? Porque a gente é uma voz que as pessoas vão ter problema de reconhecer nesse episódio também.
Por que? Por causa do sotaque?
Você não, tá sendo xenófobo? Não, por causa de voz de gay. Tá, de tá. Eu tô sendo homofóbico, é diferente.
Tá bom, ok.
Porque gay é tudo igual. Gay não é tudo igual, é um pior que o outro.
Tá aí uma realidade.
Bom,
né?
Vamos nos apresentar, que aí a gente começa o programa.
Tá muito hétero, realmente.
Bom, começando, pra quem tinha dúvidas da voz...
É verdade.
Eu sou o Caco, gente.
Eu não sei como é que eu posso falar. Eu sou o Felipe.
Ah. Nossa, que masculino.
Acho
que
vai engraçar minha voz um pouco. Porque as pessoas confundem muito a voz de nós três. Assim.
Você tá até com as correntes, né?
Sim.
As correntes topzeira.
Quando vocês me ouvirem, vocês vão ouvir isso aqui, ó.
É uma vibe meio pitbicha rebuscada, assim.
É joias.
Pitbicha hipster.
Eu sou o José.
Eu sou o Hilário.
E esse é o Poc de Cultura.
Bem-vindo, novos ouvintes.
Estamos gravando hoje aqui no dia da festa de aniversário do Poc de Cultura no Castro Burger. Além disso, estamos com um convidado muito especial que veio da mesma terra de Hilário.
Isso!
Viajou só pra AKA isso.
AKA Meteoro. Verdade, o Poc de Cultura está trazendo pessoas.
Estamos financiando viagens.
Quem dera, um dia a gente consegue fazer isso, gente.
A Poc Turismo tá aberta aí.
Poc Tour.
Ah, mas se apresente, convidado. Apresento.
Ele já chegou, esse convidado especial? Eu tô aqui só esperando essa gay. Galera, meu nome é Marlon Parente. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Marlon. Sim. Conte um pouco sobre você.
Pra quem não te conhece.
Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou hétero, tá? Caralho. Me prometeram um podcast viadagem. E aí já tô engrossando a voz, eu tô assim, eu vou embora.
A gente tá com uniforme de futebol aqui, com uma...
Deus que me
livre. Ah, mano, trocando uma resenha aqui fodida, tá ligado?
Resenha. Hétero fala resenha ou isso é coisa de...
Fala, tá falando agora aqui. Ai, gente. É uma coisa bem antiga do Nordeste, mas enfim, as pessoas não falam.
Olha aí.
Vamos parar, por favor, tô incomodado.
Ai, então, continue, Marlon, desculpa.
Meu nome é Marlon, eu sou diretor e criador do documentário Bichas. E é isso, eu sou bonita. É isso, não tem muito o que falar.
No matter what they say, isso mesmo.
Marlon é criador do documentário Bichas, que eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo já tenham ouvido, se não... Ouvido não, visto.
Pelo amor de Deus, se não, você para esse episódio agora, dá um pause aí. Vai no YouTube, escreve lá Bichas, o filme ou documentário.
Documentário.
O documentário.
Que está no YouTube, né?
Tá no YouTube,
assista
tá no YouTube.
Inteiro e depois você volta aqui. Mas isso, é pra voltar, tá?
Exatamente.
Vamos fortalecer aí o rolê...
Conteúdo LGBT.
Conteúdo LGBT e brasileiro, né? Também, porque, né, estamos em tempos de crise da nossa arte LGBT nesse país, está sofrendo censura, como a gente tá visto. Então vamos fortalecer de alguma forma. Agora, vamos contar um pouco sobre o documentário.
Como surgiu a ideia? Sabe aquela coisa, tipo, que bom que acontece. Tipo, que bom que existe, mas tem um motivo, tipo, péssimo por que aconteceu.
Uhum.
Foi mais ou menos por aí. Eu tava de mão dada com um amigo meu em Recife, atravessando, assim, pra ir no McDonald's, a gay morrendo de fome, eu só queria comer. E aí, nesse cruzamento, o sinal fechou e aí um cara parou do lado e começou a gritar: ei, bicho, ei, viado, não sei o que, tarará. E a gente seguiu, né? Porque ele me chamou de bicho. Não era a primeira vez que eu escuto isso, né, querida? Mas não é toda vez que você vai lidar de boa e tudo. Uhum. Aí, enfim, só que o diferencial dessa curra, digamos assim, foi que ele tava com a arma.
Caralho.
Ele tava com a arma, tipo, ele colocou a mão assim no peito e fez: eu vou atirar em vocês, vou atirar no cu de vocês. Tem censura isso aqui? Não, né? Foda-se.
Não, pode
falar. Não, pode falar.
Uma coisa que não tem a censura aqui nesse podcast.
Que bom, que pode falar bom.
Quantos cus por minuto você conseguir?
O episódio ia chamar cu.
Perfeito. E aí, ele tava assim com a mão no peito, tipo, meio que ameaçando sacar uma arma e tal. Só que, tipo, ninguém, pela primeira vez, ninguém acreditou, assim, à primeira vista e tal. E aí, um amigo meu fez assim, faz, tá, cadê a arma, caralho? Cadê? Tá só ameaçando essa porra. E aí, ele pediu pra quer dizer, a gente pediu pra ver e ele mostrou. E ela, assim, do lado, assim, a gente na calçada, e aí...
Speechless.
Caralho.
E aí é um momento que, tipo, todo mundo parou, assim, fica, tipo, travado, tipo... Que merda. Eu fico até um pouco nervoso, mas enfim, mas já passou.
É aquelas coisas que você não imagina que vai acontecer com você, né?
É aquela coisa
que... A gente sempre ouve que acontece por aí, igual a história do Uber esses dias, que é um menino, um amigo... Amigo não, um próximo meu, que ele foi... Ele levou uma coronhada de um Uber com a mãe dentro do carro.
Ah, eu vi essa história.
Sim. Acho que... Eu não lembro o nome. Acho que Felipe Pazotto. Eu não lembro o sobrenome dele. É um conhecido. Ele levou uma coronhada na cabeça com a arma, assim, do Uber. Porque os dois estavam se beijando no banco de trás do Uber. E a avó ou a mãe dele estava dentro do carro junto. E isso aconteceu, e o Uber alegou que eles estavam fazendo promiscuidades dentro do carro. Com a mãe e outra, né? Mesmo se não tivesse.
Faz sentido, cara.
Não faz sentido nenhum, exatamente.
Não que alegue, né?
Tipo, agora pode. E a gente só ouve falar disso, né? Quando você acontece com você, qualquer coisa parecida, você fala, é real.
E aí é uma parada muito, muito complicada. E, infelizmente, muito recorrente. Então, tipo, aconteceu com o Uber, aconteceu comigo. E eu espero que ninguém, nunca mais aconteça com ninguém. Enfim, passou. Uhum. E aí, ele ficou ameaçando. Tipo, vou atirar em vocês. Tararara. E aí, meu amigo fez. Tá, você quer vai atirar? Então atira, caralho. Agora é o seguinte, você vai matar essas bichas aqui. Mas você não vai dar conta de matar todas elas.
Arrepiei inteira aqui.
Porque eu é também, isso, né? Eu também. Naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça era, bicha, cala a boca! Que merda, vai mandar tirar porra nenhuma, não. Mas ao mesmo tempo, tipo, o ato de coragem e de dizer, vai, caralho, atira, você vai dar. Você vai matar, tipo, 3, 4, mas tem muitas por aí. E aí, gata, vai dar conta? Vai pegar esse job pra si? Vai matar tudinho, caralho? Enfim, sinal abriu, não houve tiro, aqui estou eu, viadíssima.
Mais bicha do que nunca.
Mais bicha do que nunca. E, tipo, bicha foi a palavra que ele usou. Sim. Tipo, eu vou atirar no cu de vocês, suas bichas, bicha, bicha. E aí, tipo, eu fiquei, tipo, vários dias mal. Tipo, eu até evitei sair na rua e tudo. Qualquer barulho de moto que passava, eu já congelava tudo. Aí, no final das contas, eu tinha duas opções. Assim, sempre foi muito, muito, muito claro pra mim. Ou, eu ia parar de usar meus shortinhos, ia parar de andar de mão dadas com quem eu gosto publicamente, eu ia parar de colocar minhas maquiagens, enfim, eu ia parar de ser quem eu sou com medo de isso acontecer de novo, ou eu ia ter que dar um jeito, né? A gente dá um jeito pra tudo, tem que dar um jeito pra tudo. Uhum. E aí eu peguei esse trauma e eu fiz, bom, eu vou usar disso aqui como literalmente um gatilho pra produzir um material que dê força pra outras pessoas. Espero que elas não precisem nessa mesma formato, tipo, de ser agredido e tal. Mas um conteúdo que fortalecesse, um conteúdo que juntasse, que unisse e que falasse, olha, tá tudo bem ser quem você é. Uhum. Tá tudo bem andar de mão dada, tá tudo bem fazer o que caralho você quiser, sabe? Ninguém tem o direito de chegar e apontar arma pra sua cara e nem falar nada. E aí foi quando eu juntei 6 amigas. Minhas belíssimas. E aí, a gente fez, amiga, vamos falar aqui, tipo, a gente se trata, tipo, de bicha, e é muito gostoso, né?
Tem uma desconstrução da palavra.
É libertador, né?
E aí, eu fiz, vamos aqui, grava rapidinho, aí gravei com os 6 individualmente, depois juntei.
Você já conhecia os 6, então?
Já. Minhas amigas safadas, menina. já conhecia.
Você é formado em cinema, em algum... você estuda?
Não, eu sou enxerida. Eu sou enxerida. Eu sou curiosa. Eu sou ótimo. Curiosa. Eu não sei, eu vou lá no YouTube e faço ok, vamos olha, lá.
Isso mesmo.
E Bichas até foi lançado aqui no YouTube 20 de fevereiro de 2016.
Aniversário da Rihanna.
Né? No dia do aniversário da Rihanna? Nossa, arrasou.
Cabalístico. Tem que escolher uma data certa. Quem fez sucesso?
Bichas tem mais de 796 mil visualizações no YouTube até agora, né? Mais de 3.600 comentários também. Fora as páginas que o Rob coloca no Facebook, fora tudo isso, né? Porque eu acho que eu vi no Facebook,
inclusive. Eu achei no Torrent esse dia. Eu fiz, minha gente, tá no YouTube, caralho.
Não faz dificuldade.
Não faz sentido estar tá no Torrent, porra. Mas amei. Lógico, eu amei.
Maravilha. Ótimo. Baixem bichas também.
Eu fiquei muito feliz quando o Hilário disse que você vinha, porque quando saiu o Bichas e eu assisti, eu já tinha passado por todo o processo de saída do armário, de me reconhecer como homossexual.
Homem sexual.
Eu fiquei muito feliz de saber que esse conteúdo existia aqui no Brasil, porque na época que eu estava me descobrindo, eu me apoiei em algumas coisas que são gringas, tipo o projeto Gets Better do Trevor Project, né? E esse vídeo eu assisti ele em looping, porque eram várias pessoas que deram certo, entre aspas, que são homossexuais, ou bissexuais, ou transexuais. Então, saber que existe um conteúdo desse tipo brasileiro, eu fiquei muito feliz, porque seria uma coisa que eu teria feito muita diferença pra mim na época, né?
Eu fico muito feliz em ouvir...
Você recebeu feedbacks, assim, tipo, de uma
galera? Eu recebi, tipo... É aquilo, né? Internet, a plataforma é maravilhosa, as pessoas são boas. Médio.
Às vezes.
Tem pessoas incríveis, tem pessoas incríveis. Tem gente otária, assim como você em todo canto, em todo lugar. Em todo lugar, enfim. Já teve um comentário no YouTube que eu acho ele um dos melhores, assim, que a pessoa faz. Meu Deus, um monte de bicha, não sei o que, tarará. A gente deveria estar lutando contra a dengue, não sei o que. Eu fiz, minha moça, quer que eu faça o quê? Que vai de casa em casa, vira nas garrafas e bota na areia nos vasos? Caralho! Meu amor, entenda aqui uma coisa. Enfim, tem tipo comentário assim, tão sem noção, como tem comentário do tipo, eu tenho 13 anos, 14 anos, no domingo, almoço de família, tava todo mundo em casa, não sei o que. Eu fiz, oi gente, deixa eu colocar aqui um negócio pra vocês assistirem, a sala cheia. E aí ele colocou o filme, aí todo mundo assistiu, no final ele fez, bom, espero que vocês entendam, tô lá no meu quarto, qualquer coisa. Ele usou o filme pra sair do armário. E tipo, o quão...
Poderoso, né?
Incrível é isso, sabe? Então, tipo, se o filme ele ajuda...
Porque além de tocar a pessoa, você toca também a família dela, sim, né? Porque isso que, na verdade, eu acho que é o que vai mais ajudar no processo de uma criança, porque... De criar um ambiente seguro, né? Porque quando você é criança, isso, por mais que você tenha informação, você não pode fazer muito com aquilo. Você consegue se preservar emocionalmente, mas na prática mesmo, no dia a dia, você precisa morar... Em algum lugar, você precisa comer, você precisa viver de alguma forma.
E que é a importância desse tipo de conteúdo é estourar a bolha e outras pessoas que não são LGBT assistir isso, sim, né? Então. Porque se tem uma família, um pai, uma mãe que assiste isso, não tem mais aquela coisa de, ai, só meu filho é assim, porque meu filho é assim. Então tem muitas pessoas que são assim, no fim das contas, né?
Quando tipo, eu fiz o documentário e tal, e aí, tipo, eu fico muito feliz, na verdade, inclusive, foi uma preocupação minha de, por exemplo... Não tá falando apenas pra nós mesmos, não tá falando, não tá, tipo, falando só pra bicha, entendeu? Seria imprescindível que outros públicos que não fossem LGBT também pudessem entender e soubessem o que a gente tava falando ali, porque no final das contas a agressão vem da gente também? Sim. Vem, mas a maioria vem de fora. Mas a maioria vem de fora. Então, tipo, teve uma vez que eu exibi o documentário e na sala eu fiz, gente, quem aqui é gay, é lésbica, travesti, tal, LGBT aqui, aí, tipo, algumas pessoas levantaram a mão e, tipo, a sala era majoritariamente, falei certo?
Falou.
É hétero. E eu fiquei muito feliz porque, tipo, é uma galera que tá se propondo a consumir um pedacinho da história que não faz parte da dela. Ou então que, sei lá, tem um primo, mas tem ou tem um irmão e não sei o que. Então, tipo, é muito importante que isso não fique só dentro da nossa bolha. Então, porque às vezes tem coisa, tipo, o documentário ele pode ser um pouco repetitivo, inclusive, pra gente.
Sim.
Ele é um pouco repetitivo, mas é proposital.
Mas eu acho que chegando nesse ponto, nada é tão óbvio que não precisa ser dito. Nada foi dito, nada que é importante foi dito o máximo de vezes possível. Tudo precisa ser falado a todo momento.
Isso.
Porque, de alguma forma, as pessoas vão absorver isso de alguma outra forma e a gente vai mudando cada vez mais, a gente vai aprendendo, reaprendendo. Então, eu acho que, por mais que seja, tipo, vivências que... Tá, beleza, estamos aqui em uma mesa de 5 gays, 3 gays brancos, 2 gays negros, e eu acho que, assim... A gente já falou desse tema aqui algumas vezes, sobre aceitação, armário, etc. Conteúdo LGBT. Mas eu acho que nunca é a mesma sensação quando a gente tá lidando com outras histórias. Quando a gente tá falando de outras histórias LGBT. Cada história é uma história. E toda história merece ser contada. Eu acho que é disso que vem o gatilho de querer contar e tocar a vida de outras pessoas, né? Tipo, eu acho que vem daí.
Eu acho que é bem um rolê que eu tava falando de, por exemplo, à medida que você se dispõe a estar aberto pra uma informação, essa informação vai chegar até você. O que você vai fazer com essa informação pode ser, sei lá, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 meses ou 5 anos. Mas isso tá dentro de você, isso chegou até você.
Uhum.
Então eu acho que é importante que a gente perpetue muito esse discurso ainda, em alguns aspectos, pra justamente chegar em quem não absorveu no momento certo, sabe? E fora que, assim, é um exercício que eu achei muito foda com o livro, mas eu comecei a fazer com várias coisas na minha vida. Tipo, coisas que me marcaram, coisas que eu gostei, coisas que fizeram algum tipo de influência pra mim, eu comecei a consumir essas coisas, tipo, um tempo depois, pra ver como eu me sinto em relação a isso. E é bizarro a maneira como muda a forma como você enxerga tudo, às vezes, de um único negócio que naquele momento fazia sentido de um jeito. Então, acho que o processo de aceitação, por exemplo, eu assisti o Bichas no assim que lançou. E lembro de ficar muito, muito, muito impactado mesmo, assim, tipo, caralho, né? Eu preciso prestar atenção nisso, isso é importante. E depois de um tempo, tipo, quando o Hilário mencionou e tudo mais, eu fiquei lembrando e eu vi, tipo, um trecho. É assim, você vê um trecho depois de muito tempo, é muito esquisito, porque você fica... Caralho, não tinha prestado atenção nisso, sabe?
Uhum.
É umas coisinhas que você vai consumindo e vai entendendo que vai fazendo toda a diferença depois.
Teve, tipo, enquanto tava na ilha de edição e tal, eu não aguentava ouvir mais a voz daquelas bichas, né? Porque ficava volta, dita, não sei o que,
tarará, tarará. Eu editando POC.
Você sabe o sentimento, né? Tamo junta. E sim, tipo, e aí tipo, de tantas vezes que foi exibido e tal, eu já sabia as falas decoradas e tudo. Mas aí, tipo, aí eu parei de assistir. E eu fui assistir um tempo desse depois, eu fiquei tipo, poxa, eu naquele momento eu não tinha entendido isso aqui. Ou tinha passado despercebido. Ou a gente absorve de maneira diferente por conta do formato diferente, enfim, do tempo. E isso é muito, muito, muito real mesmo.
Eu e o Fih, a gente tava conversando esses dias, porque quando você evolui na militância, alguns discursos que você escuta acabam parecendo mais flat, mais básico, né? E aí, tipo, a gente até tem uma reação de reclamar, de, tipo, ah, isso é muito básico, sabe? Você falar que ser gay é ok é muito básico, mas pra gente é básico, né? Mas tem muitas pessoas que ainda precisa ter esse reforço o tempo inteiro na cabeça pra começar a lidar com a informação.
Né? Hoje saiu a notícia que o Reinaldo Giannichini saiu do armário, né?
É verdade. E vai ficar a semana inteira.
Exatamente. Então,
teve tipo... até um seguidor do POC que veio comentar disso pra gente comentar ao vivo.
Inclusive. Ah, entendi. Mas assim, eu tava lendo a matéria, eu fui ler a matéria, né? E como, assim... É importante o Reinaldo Giannichini sair do armário. Assim, é uma coisa que muita gente vem falando e acho que as pessoas ficavam tentando obrigar ele a sair do armário.
Sim,
né?
O tempo inteiro.
Durante muito tempo ele foi obrigado a sair do armário. E ele nunca quis, ele nunca saiu. E aí agora ele resolveu sair do armário. E aí os motivos, a gente não tem nem que discutir os motivos, porque cada um tem seu tempo. Sim, e cada um tá ali, etc e tal. Mas eu tava lendo a matéria e eu fiquei pensando muito assim, tipo... O quanto ainda vai ser desconstruído algumas coisas ali daquela entrevista,
sim,
entendeu?
Sim.
Que daqui a 5, 10 anos ele vai dizer, porra, só falei uma merda aqui.
Ou talvez não.
Válido até frisar, né? Uhum. Estamos aqui com a matéria aberta. A capa é ele seminu.
Sim.
Como o título sendo Dono do Pedaço. E o ponto que o Hilário referenciou é em função das perguntas que são feitas, né?
Sim.
Uma delas, eu vou ler aqui rapidinho só a título de curiosidade, que é: você já transou com homens? Aí ele responde: já tive, sim, romances com homens, e acho que é o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar a bandeira da homossexualidade. O desejo para mim não passa pelo gênero e nem pela idade. Demorei para falar isso, porque sempre esbarra num tamanho de preconceito que se encontra no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade por mim e por quem enfrenta essa opressão. Ou seja, existe já uma preocupação,
sim,
de trazer um, sim, discurso melhor, embora o discurso seja cagado em
algum caso. Porque assim,
lembrar também o quanto a imprensa,
sim,
invisibiliza a bissexualidade, né?
Também.
Porque, tipo, as matérias que estão saindo é assim: Giannichini diz que já saiu com homens, mas não se considera gay.
Como bissexual!
Não, e a matéria tá dizendo assim... Como isso é possível? Ué, é possível. Tem nome, inclusive.
Tem nome, amor. Inclusive. Não é só fluiu. O B é de Bacurau. Assistam Bacurau no cinema.
Por favor, por favor. É perfeito.
Mas é isso, o que eu ia falar é o seguinte. É, ele tá falando aí que ele não tá empunhando a bandeira, mas só o fato dele sair do armário já tá empunhando a bandeira.
E outra, só o fato de ser mais uma matéria falando sobre uma história LGBT no Brasil de Bolsonaro... Já é de se ganhar, né?
Exatamente. Alguma coisa. Ele,
e a gente não uma pode pessoa esquecer. Do tamanho do Renato Giannichini, que é o galã, assim, que é o galã de gerações, passou por gerações.
Sim.
Então, tipo assim, é uma pessoa que alcança tanto uma mulher nos seus 40 anos que ama o Giannichini, até essa galera nova que tá chegando e que tá vendo ele na novela, por exemplo.
Exatamente, porque ele tá todo dia a dona do pedaço, que é o programa mais assistido, milhões de pessoas assistem todos os dias, então, tipo. Enfim, é isso.
Eu costumo dizer que no final das contas é, tipo, eles falam, não vou empunhar a bandeira, não vou. Eu acredito que no final das contas você é a sua própria bandeira.
Lógico.
Sim. Entendeu? Uhum. Você é a sua própria bandeira. Você decide pra onde vai, você decide como hasteá-la, como não hasteá-la. Cada pessoa tem um formato, cada pessoa tem um ambiente pra fazer isso. Porque, por exemplo, eu só me assumi pra minha mãe quando eu tava morando fora de casa, quando eu já tinha meu emprego, quando eu fazia meu próprio dinheiro. Porque eu tinha medo dela me expulsar. Então, dizer, não, eu vou aqui preparar essa estrutura, porque caso aconteça, eu não vou ficar na rua.
Sim, sim.
Sabe, tipo, ó a merda que é isso, tá ligado? E eu fui muito felizardo e fui muito privilegiado, de fato, conseguir emprego rápido, de fato, conseguir fazer minha grana, tipo, desde cedo e tal. E as pessoas que não conseguem?
Exato.
Como é que fica? Eu fico imaginando, tipo, como é que uma travesti, por exemplo, sabe, que novinha, tá se descobrindo agora, tarará, não vai ter emprego pra ela. Enfim, é uma merda do caralho e... É muito triste você ter que se preparar pra lidar com uma possível...
Uhum. Agressão.
É.
Então, a gente começa a criar vários roteiros e possibilidades na nossa cabeça. Ah, eu vou sair no armário pros meus pais. Se não der certo, eu vou fazer isso. Se der certo, eu vou fazer isso.
E sem falar...
Você começa a gerar uma ansiedade na cabeça da pessoa absurda.
É, sem falar que a gente vai trabalhando e a gente tem que ser duas vezes melhor. Três vezes melhor. Quatro vezes melhor. Ficar se provando
o tempo inteiro.
O tempo inteiro que é pra dizer, olha, é fulaninho, ele é gay, mas, ó... Mas, tipo, tá na faculdade, as notas são boas. Sabe, tem um emprego legal, ganha bem e, tipo, porra.
Adiciona isso sendo um gay negro, chega a ser três vezes pior, né?
É verdade.
E assim, foi um ponto que passou por mim de ter que planejar o que seria a minha vida saindo do armário, né? Visto que não corresponde nem um pouco à realidade, que minha mãe, se duvidar, é mais militante, mais presente do que eu. Mas foi uma realidade, eu acho que assim, a única coisa que me incomodou desse processo todo é a forma como ele colocou, tipo, não precisar levantar bandeiras. Eu acho que na posição que ele tá, é um privilégio ele escolher não levantar a bandeira e não ter feito isso o tempo todo.
Uhum.
Eu acho que isso talvez não entre na concepção dele ainda, de que o que ele tem é um espaço privilegiado para um caralho, que assim... Ele acessa porque ele tem os motivos dele, mas assim, quem tem a necessidade de viver o dia a dia não tá nesse espaço de privilégio.
Fora que também tem muito dedo de agente, de PR ali atrás, falando assim, ó, vamos falar disso, mas vamos falar disso de uma maneira mais safe possível, onde não haja nenhuma... Onde não haja brecha pra você, tipo, sair como um militante LGBT, porque, infelizmente, a gente sabe que quando algum global... se levanta realmente, fala com todas as palavras que é um militante LGBT, que é LGBT, que vai levantar a bandeira, que vai defender, né? A gente sabe como funciona o Brasil.
Sim.
A gente sabe como funciona... É um
boicote geral.
Vai rolar o boicote, vai rolar tudo de ruim que pode acontecer com esse ator em escalas globais, etc. Então, eu acho que, assim, foi um primeiro passo. Não acho legal também, mas não é um discurso que me satisfaz. É um discurso que eu sei que vai satisfazer outras pessoas.
O que eu ia falar só nesse discurso do Giannichini é que tem uma... Eu acho que essa parte da bandeira, etc, tal, não me incomodou muito, não. O que me incomodou mais é mais abaixo quando ele fala do feminismo. Que ele fala mal do feminismo, ele diz que às vezes a causa
das mulheres... Rolou isso?
Tem, na matéria tem isso. Às vezes a causa das mulheres se sobrepõe a todas as outras e a gente tem que parar com isso. Que ele tá falando do Zé Maier, que era amigo dele, foi saído da Globo, etc e tal. Ele usou esse exemplo.
Nossa!
E aí me incomodou muito mais isso do que a parte dele não querer empunhar a bandeira. Que aí,
aí a gente sabe que esse é um discurso também que muita gay e muita gay branca reproduz sobre feminismo, sobre racismo, sobre gordofobia. A gente sabe que isso é um discurso implantado muito na cabeça de muito gay que tem o privilégio ali de ser um homem branco ainda e que não abre mão desse tipo de privilégio.
Nossa, essa semana eu escutei um relato de um conhecido numa grande agência aqui de São Paulo que eles estão montando o comitê da diversidade dessa agência, né? Todas agora tem, né? Comitê da diversidade. Agora é, né?
Default.
É default, né? E aí eles estão montando o comitê da diversidade. Eles foram convencer os sócios a fazerem esse comitê da diversidade. Aí eles tiveram que fazer uma apresentação de 35 slides pra apresentar pros sócios, pra dizer a importância de ter isso. Aí depois que acabou, um dos sócios virou e disse: mas vocês estão querendo fazer uma coisa pra minoria só? E a maioria, onde é que fica nisso?
Ah, meu Deus. Caralho. Eu pedi a demissão no momento.
É, então.
Sabe onde fica? Em todos os lugares do mundo.
Gerou meio que uma rebelião, assim, as pessoas estão meio que saindo desse lugar. E eu disse, porra, a gente, isso num lugar, a gente fica muito pensando assim, pô, a gente tá num lugar seguro, trabalhando com comunicação, trabalhando com pessoas desconstruídas, e aí a gente esbarra numa coisa dessa, que vem e joga na nossa cara. Que a gente não tá num lugar seguro de fato, né? Sim. E aí quando o Marlon chega e fala, por exemplo, eu pensava que a inspiração do Bichas tinha sido outra coisa completamente diferente. Não foi. A inspiração inicial foi tipo uma agressão clara ali na rua, entendeu? Isso. E aí eu fiquei pensando, porra, é mais uma vez assim, o choque na nossa cara, que a gente vive. Muita gente vive numa bolha, a gente tá muito seguro e que a gente tem que ficar sempre alerta. E até quando a gente vai ter que ficar assim. Sempre alerta, o tempo inteiro, né? E quando pessoas públicas, tipo o Reinaldo Giannichini, chega e fala coisas como essa também, ajuda a deixar a gente um pouco na escuridão ainda, né? Eu acho que a gente tem que... É isso, é todo um processo, é toda uma construção que vai ser.
Só pra encerrar esse assunto e a gente voltar a falar sobre o documentário, se você é gay, homem gay, tem algum problema com o feminismo...
Vai se tratar.
E eu indico a você um vídeo da Rita Von Hunt, que ela fala sobre como a luta feminista e a luta LGBTQIA+, andam de mãos dadas há anos, e como é tosco você achar que o espaço de militância é majoritariamente gay, tem que ser do gay, o
que a gente tá
gay, né? GGG. Não.
É só parar pra pensar, a gente tá sendo oprimido pela masculinidade tóxica e por todos os
espaços de masculinidade
do mesmo jeito.
A raiz dos nossos problemas são os mesmos. A gente vai deixar o link, vou pedir pro Hilário colocar o link no...
Botarei.
No pocketcultura.com.
Repetindo,
pocketcultura.com. Zero organização, zero sincronismo.
Porque chora de Little Mix.
A gente já foi mais afinado. Hoje a gente tá meio Fifth Harmony.
É que a gente já bebeu já, então já tá um pouquinho aqui fora do tom. Bem. Mas voltando pro documentário, pro Bichas, você falou que todas as pessoas que dão um depoimento dentro do documentário, eles são pessoas próximas, né?
Isso.
Quem são? Como que surgiu o convite? Como você sentou e conversou com todo mundo? Foi todo mundo tranquilo pra falar?
Então, são todos meus amigos, então, tipo, que eu já conhecia. Então, eu tinha que... Quando eu fui fazer esse casting, assim, eu meio que... Eu não... não houve um pré-requisito, sabe? Tipo, houve, tipo... Mentira, houve, né? Houve uma seleção ali. Foi por beleza. Quem não entrou foi brincadeira. Eu peguei mais pela pessoa. Então, tipo, tem Peu, que fala fã da Britney, que fala que foi dançar na escola e sofreu agressões, jogaram lixo nele, não sei o que, tarará. Eu peguei no final das contas porque eu cheguei pra... já me perdendo, né? Meu Deus. A minha ideia era falar claramente sobre ser bicha, entendeu? Sobre essa identidade. Uhum. E eu peguei pessoas que se orgulham dela. Uhum, e que se apegam a ela e faz, não, é isso aqui que eu sou. E que bate de frente, que empunha, sabe, essa bichice toda. E aí foram essas pessoas que eu chamei. Por ser amigo, então eu já sabia como talvez como poderia rolar. E aí, tipo, todos eles toparam de primeira. Inclusive, Kaia tá no documentário.
Kaia Conk?
Kaia Conk, minha bebezinha. Inclusive, a nossa tatuagem tá aqui, ó.
É, fizeram a tatuagem juntas, né?
Aí a Kaia, é, Igor, né? Out of drag. Aí Kaia, Peu, é, Toco, Bruno, Ítalo e Orlando. É, são esses aí.
Inclusive, Kaia, se você estiver ouvindo...
Ela vai ouvir, por favor. Sim.
Vem para o POC.
Venha para o POC, tá Kaia.
Cuidada, Kaia.
Sonho.
Eu faço assim, eu faço louca essa ponte.
Faz a ponte, por favor.
Eu faço, amigo. Eu faço. Ai, e aí, tipo, eu peguei pessoas que, tipo, tivessem... Que têm orgulho e que eu admiro, que me inspiram. Então, fiz. Eu não quero aparecer nisso.
Sim.
Sabe? Eu acho que eu quero ficar aqui atrás. Eu quero usar a história dessas pessoas, que são muito boas. Algumas histórias eu já conhecia, outras não. Então, tipo, era ouvindo e levando choque atrás, sim, da câmera e, tipo... chorando em silêncio pra não atrapalhar o áudio, entendeu?
Ossos do ofício ali, total.
É, então, tipo, teve muita coisa que eu recebi assim na cara, e, tipo, todos os filmes, todos os takes, aliás, todas as filmagens foram gravadas em um take. E é isso, eu quis usar pessoas que me inspirassem pra que essas histórias inspirassem também outras pessoas.
Sim. Foi um processo de cura pra você? Tipo, quando o documentário ficou pronto, assim, você se sentiu, tipo, aliviado de tirar isso do seu peito, de, tipo, conseguir transformar isso em alguma forma de aviso e...
ressignificar o que aconteceu, na verdade.
Porque eu fico imaginando, por exemplo, é que pra gente, POC nasceu depois de muito tempo, que a gente já tava entendido sobre o assunto, já entendia o que era direito LGBT, blá 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 e tal... Só que ainda assim, a gente tem muito... A gente traz muitas das nossas histórias e como a gente conversa muito, a gente acaba resgatando algumas, uhum, algumas coisinhas que a gente nem sabia que existia, nem sabia que estavam ali. E esse processo é meio que de cura, assim, é meio libertador às vezes. Falar no POC ou contar nossas histórias, principalmente quando a gente faz nossos episódios de Just Family, a gente conversa coisas muito mais íntimas e tal. É, como é que foi?
Íntimas com 10 mil pessoas ouvindo, é ótimo.
É, não, é íntima naquele momento, né? Mas você acha que, tipo, depois disso, você sentiu... duas perguntas. Você se sentiu, tipo, aliviada e curada, que você tirou aquilo do seu peito? E outra, você se sentiu fazendo alguma coisa, tipo, pela história LGBT, tipo, por... Tá dando a cara, tapa, por fazendo essas coisas. Você sentiu, tipo, essa pressãozinha, assim, também?
Tá, vamos lá. Sim, é um processo de cura. Porque, no final das contas, eu tinha um trauma e eu tinha que lidar com ele. Porque a vida não para e a bicha vai ter que dar seus pulos pra continuar fazendo o corre dela. Não só as bichas, como as bissexuais, as travestis, transexuais, as lésbicas e tudo. Sim, foi um processo de cura. Eu tive que transformar isso num material... Primeiramente, meio que de uma maneira egoísta, pra tipo, olha, escuta todos os meninos falando, tá vendo que isso aqui é você, que você não tem que duvidar, você não tem que ter medo de ir pra rua, você não tem que colocar uma roupa maior, uhum, entendeu? Então, tipo, sim, valeu. O primeiro, digamos assim, o primeiro paciente dessa história toda fui eu. E sim, eu me senti meio que curado, assim. Uhum. A cura gay.
E dentro disso tudo, né, muito impacto teve, muita coisa chegou até você em função do que o documentário representou. E você consegue, sei lá, pensar numa história que foi foda, que você falou, caralho, como assim?
Consigo. Deixa eu só voltar pra tua segunda pergunta.
Isso.
Que fala da... Se eu tive essa sensação, ai, terminei, tá ajudando, tá? Né? A primeira sensação é, de fato, terminei, não aguento mais ouvir a voz dessas gays na edição e tal. Mas, falando sério agora, não, eu não tive, eu não, na verdade, eu não fiz com esse intuito, tipo, eu não fiz, vou fazer um material LGBT para todo mundo assistir, eu pensei que 30 pessoas iam assistir isso, eu pensei que eu ia mandar isso pra minha mãe e só... Sabe? E que ia morrer ali. Uhum. Eu não tinha essa...
Era uma realização pessoal.
Mesmo. É, até porque tipo, faz parte de um processo de cura pessoal. Então, eu não tinha essa ideia de grandiosidade. Então, não. Tipo, eu não, tipo, hoje, por exemplo, vendo os números e vendo a galera e, tipo, conversando sobre isso depois de, sei lá, 3 anos do documentário lançado e tudo, é que eu vejo que existe um impacto muito grande, existe... algumas pessoas já assistiram, é isso, sabe? E isso é muito bom.
Dá aquela realizaçãozinha, né?
Fala dá, assim, tipo, caralho, dá. Tipo, é meio que, tipo, o filme fala sobre orgulho, então, tipo, é muito importante eu ter orgulho de ter feito, sim, sabe?
Com certeza.
Mas eu não gosto de colocar, tipo, ah, eu fiz um material pra população, eu não me sinto, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu seria um pouco soberbo se eu tivesse esse tipo de
mas isso é uma coisa que a gente até falou com a Amanda Ramalho quando a gente fez o episódio sobre sobre Setembro Amarelo e prevenção do suicídio, etc. O trabalho que a Amanda faz é um trabalho incrível.
Sim.
Porque ela conta a história dela pra ajudar outras pessoas, ela traz outras pessoas pra falar sobre. E eu acho que o seu trabalho também, por mais que você pense que não, sempre que você conseguir tocar uma pessoa, a história de uma pessoa, você já tá fazendo muito mais do que simplesmente, sei lá, fazer uma doação em dinheiro pra uma instituição de caridade. Porque eu acho que você tocar o coração de alguém diretamente e conseguir fazer com que essa pessoa ela se sinta confortável dentro da própria pele, isso já é muito mais do que muita gente faz por aí. Então, assim, sinta-se sim parte da história. É muito legal ter essa parte da humildade, etc. Lógico, tô falando aqui pra todo mundo ser soberbo e, ah, eu faço tudo por todo mundo. Mas é muito importante ter essa consciência de que, até pra inspirar outras pessoas também, é fazer a mesma coisa. Porque quanto mais a gente tem conteúdo e quanto mais a gente abre a boca e fala publicamente sobre as coisas, a gente acaba dando força pra outras pessoas falarem delas, e aí a gente vira uma grande comunidade que o quê? Conversa. E conversar é importante demais.
É aprendizado, né? Eu acho que existe uma coisa mais sincera e mais linda do que você parar pra ouvir a história de outra pessoa.
Sim.
Só para e escuta.
Sim. Uhum.
Só para e escuta. Tipo, o documentário tem esse formato incrivelmente simples e tudo. É porque não tinha dinheiro? É porque não tinha dinheiro.
Acho que não. É o conceito.
Eu queria fazer todas em 3D. Queria. Brincadeira. Mas, tipo, ele tem esse formato inicialmente por falta de equipamento e verba também. Mas, tipo, mesmo se eu tivesse, eu não ia querer uma coisa cara ali, não, sabe? Tanto que os cenários são simples. É uma gay numa parede branca, sabe? Falando a história dela. Porque eu não queria que nada atrapalhasse enquanto ela estivesse contando a sua história.
Um conceito,
né? Joguei o conceito aqui.
E ajuda na identificação de quem tá assistindo.
É, também é simples. Porque as pessoas estão no... Tem algumas partes que são no quarto das pessoas, né? Então, eu não sei qual é a locação. Se é o quarto da própria pessoa, se é um quarto... Seu quarto, por exemplo. Mas é no quarto. Então eu fico imaginando a pessoa no quarto... assistindo aquilo e pensando, pô, tô passando por isso, passei por isso.
Sim. É isso. A gente precisa de linguagem simples pra falar essas
coisas.
De
identificação.
Porque chega desse papo academicista e difícil de entender, cheio de nomenclatura. As nomenclaturas são importantes, mas a gente precisa tocar o coração de gente que nunca vai entender as nomenclaturas que a gente entende hoje, sabe? Então, assim, a gente precisa, assim, do conteúdo mais... robusto e cheio de termos e tal, mas a gente precisa também falar, tipo,
cru, né?
Da vida.
Agora voltando à minha pergunta, qual a história que você lembra, assim, que mais te marcou do pós-documentário?
Teve algumas que chegou, tipo, essa do menino que colocou o filme, se assumiu pra família e disse, galera, tô lá dentro no quarto, qual coisa eu tô aqui, quem entender, entendeu?
Uhum.
É incrível, assim, o menino tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, inclusive, moço, se você estiver ouvindo isso aqui, eu queria mandar um cheiro enorme pra você, tá? Me conta depois como é que tá. Teve uma história que o rapaz fez... acabei de assistir o documentário, mandou uma mensagem, tipo, um textinho no Facebook, na página do filme. Acabei de assistir o documentário, não sei o quê. Tô muito feliz e tô muito aliviado, porque eu acabei de me assumir pra minha mãe. Eu tenho 40 anos...
Caralho, 40 anos.
Ah, eu lembro desse print. Acho que você fez um print.
Que foda.
Eu tenho 40 anos, sou casado há 20 anos, mas, tipo, a minha mãe não sabe, porque minha mãe tem uma igreja. Ela tem uma igreja. E aí, tipo, ele era meu amigo e tarará, tarará, era tipo uma igreja super conservadora e a mãe não aceitava, não sei o que, tarará, ele fez. Mas quando eu assisti os meninos e eu vi, eu fiz, porra, eu tô perdendo tempo. Sim. Sabe, tipo, porque os meninos tinham na faixa de, sei lá, 20 anos, 19, 21, 2. E aí ele fez, já tô com 40 anos e por que que eu tô nessa prisão, tá ligado? Por que que eu tô passando por isso? E aí ele se assumiu pra mãe dele. E a mãe dele fez, tá tudo bem. E ele fez, eu nunca, nesses 40 anos, eu nunca consegui reunir um tipo, forças pra chegar e falar. Depois Sim. disso aqui, se eu não fizesse isso, eu estaria mentindo pra mim mesmo.
Sim.
E ele veio agradecer. E aí eu li esse texto várias vezes, eu chorei várias vezes.
Isso é muito foda, cara.
E aí, sabe?
É a noção do impacto que tem, né?
Também já chegou... histórias lindas, mas também já chegou histórias tristes, como por exemplo, acabei de ver um documentário, tarará, eu sou isso daí, sim, mas tipo, minha mãe não aceita e tal, e eu tô pensando em me matar. Sabe, já chegou, tipo, de às vezes eu tá na balada e tudo, e o celular toca com a mensagem da página do filme, e era uma mensagem tipo, então, eu acho que eu vou tomar remédios, assim, e a pessoa me mandando foto e tal, dizendo que não tava conseguindo, que não tava aguentando, e que viu o canal do filme pra, sabe? E aí, você para e faz, o que eu vou responder pra essa pessoa?
Né? Tipo assim, porque você não é qualificado, porque você... Você não é qualificado porque você é uma pessoa que nunca estudou, que não tem como ajudar diretamente ela, só que você, ao mesmo tempo, carrega...
Pra ajudá-la. Sim. Isso é muito importante pra pessoa que ela tá nessa fase, né, e tudo. Primeiro que é uma merda, né? A gente perde pessoas, nós perdemos nós mesmos numa velocidade muito grande, tipo, numa intensidade muito, muito forte.
Uh-huh.
E... Porque a gente não consegue segurar e, tipo, Sim. é barra, tá ligado?
Uhum.
É pesado, é difícil. E tem pessoas que, infelizmente, não a gente perde.
Vamos sempre lembrar aqui no POC de Cultura que se você estiver tendo pensamentos parecidos, ligue para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida.
Isso. 188.
188. Converse com alguém do CVV, que são pessoas treinadas e preparadas para te ajudar. E tente procurar... Sei lá, aconchego entre amigos, familiares, parentes. É isso.
E melhora, tá? Tipo, de verdade, melhora, Sim. melhora, melhora. Muito, 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 muito. Procura ajuda. Se caso alguma pessoa esteja ouvindo isso daqui, esteja passando por um momento difícil, eu queria deixar aqui uma palavra dizendo que tudo passa.
Sim.
E que... Dói, processo, mas, né? Dói, mas passa e vai ficar tudo bem. Você Sim, é lindo do jeito que você
que perdure,
é.
Né?
Exato, é exato. Força, caralho.
E Bichas 2.
O retorno.
O retorno da bicha. Vai ter, você tá pensando?
Vai ser tipo Marvel, assim? Vai ter Bicha 1, 2, 3, 4.
Bom, bicha suficiente tem.
Tem.
O que não bicha falta é.
O que não falta é bicha, o que não falta é viada. Então, eu não sei. Eu não sei. Tanto que, tipo, quando eu fiz ele num formato mais simples e tal, justamente pra inspirar outras pessoas. Tanto que quando saiu o Bichas, uma pessoa chegou e me fez, cadê o Zé Sapatão? Cadê o Zé Sapatão? Aí eu faço, então, amor, eu não sou sapatão. Eu não posso falar de sapatão. Tenho que respeitar o local de fala, entendeu? Eu sei falar de bicha, porque eu sou bicha. Mas eu não me sinto...
Apto?
Apto, eu não sou. Uhum. Eu não senti aquela história e tal, tipo... Pra poder contar a história. Inclusive, quando eu falo, tipo, façam os sapatões, façam, pelo amor de Deus.
Os bissexuais, os trans.
E todos os outros. E é importante manter, tipo, dentro tipo, ao meu ver, é importante que, tipo, vai fazer o das sapatões, das lésbicas. Só mulher nessa produção, sabe? Nem, homem nenhum. Uhum. Nenhum. Em momento nenhum. Você não precisa de homem pra fazer essa porra.
Sim.
E assim como das travestis e tal. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. De verdade.
Eu acho importante essa sua mensagem, porque assim, como bichas, a gente precisa falar das coisas mais simples de vivências, e as pessoas, elas ficam esperando alguém fazer, quando na verdade, assim,
elas
podem fazer de uma maneira simples, do próprio quarto.
Reúne a galera que você conhece
e faz, joga no mundo. Se você conseguir tocar uma pessoa, você não precisa tocar... O seu documentário não precisa chegar a 1 milhão de pessoas assistindo.
Inclusive pra Cannes.
Você pode fazer um negócio só pra... Primeiro, se curar, né? E conseguir curar outras pessoas. Conseguir curar uma parcela do mundo.
É que eu vejo muito, tipo... Quando as pessoas vão pensando em conteúdo e tudo mais, e sai um conteúdo assim, elas meio que se apoiam no fato de que alguém fez... Então vai fazer de novo. Então é meio que aquela coisa, fulano faz, eu não preciso fazer, não preciso levantar e fazer. E o que a gente tá querendo dizer é, o POC nasceu disso, na verdade, Sim. né, de levantar e fazer. O Bichas nasceu disso, de levantar e fazer. E é sobre isso, assim, sabe? Existe um polo artístico muito foda dentro da nossa comunidade. É uma coisa que é admirada pelo mundo todo. A gente tem diversos espaços voltados principalmente à questão de produção de arte. Ou seja, a arte, ela tá intrínseca na vida dos LGBTs desde muito cedo.
Sim.
Então, assim, não se trata de você ter habilidades cognitivas pra fazer, ou você ter habilidades técnicas pra fazer.
Nem dinheiro.
Nem dinheiro. Uhum. É literalmente a vontade de você sentar e fazer uma coisa diferente, sabe?
Pede ajuda pra gente que você conhece. Com certeza você conhece alguém que trabalha com alguma coisa próxima
pede
disso.
Pede ajuda pra gente, a gente tá aqui.
Pede ajuda pra gente. A gente do POC, a gente vive... a gente já ajudou pessoas a montarem podcasts.
Até a Duda Delo Russo, né? A Santíssima Trindade das Perucas. Peruca,
o cheiro é Duda, maravilhosa. Linda.
O podcast a Duda...
Ela falou que ia vir hoje.
Pediu dezenas de vezes, dezenas de ajudas. Ficou, ai, desculpa te interromper. Eu disse, não, querida, não, tô aqui pra ajudar.
Isso é isso.
Trindade, é isso aí.
Pede ajuda, conversa com as pessoas. Tem esse espírito de, tipo, caçar e procurar saber como faz. Se você tem vontade, se você tem uma faísca aí dentro de você, faça, porque quanto mais, melhor. É isso que a gente tá falando da entrevista do Giannettini. A gente precisa tocar no assunto de alguma forma.
Sim.
E acender a chama em outras pessoas, pra essas pessoas também tocarem no assunto e isso transformar uma corrente indestrutível.
As coisas só vão se tornar naturais quando a gente conseguir naturalizar tudo, lógico, dentro da gente, entendeu? Sim. E a produção do conteúdo também tem que ser natural pra você. Assim, não é um bicho de sete cabeças. Você pode fazer com seu celular, sabe? E vai ter isso. Um monte de gente vendo do mesmo jeito. Enfim, é isso.
E Marlon, teria algum recado que você quer deixar pras poquezinhas? A gente vai fazer o episódio. A gente tá terminando o episódio agora. Aliás, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o documentário antes disso?
Acho que não. Eu fico muito, muito, muito feliz em poder estar falando do documentário. Como eu falei, tipo, 3 anos depois a gente ainda tá falando sobre ele. E que bom que estamos falando sobre ele. E que isso sirva de, sei lá, de inspiração pra outras pessoas. Tipo, o documentário eu fiz com R$15.
Caramba!
Foi R$15, foi o valor do microfone fudido lá, pela que eu comprei no Mercado Livre. O microfone foi R$15, o frete foi 20. Fiquei puta.
A gente já comprou uma torneira que foi R$30 e o frete foi tipo 40. Assim, é bizarro isso.
Todo mundo, né, já teve essa.
E aí, câmera emprestada, sabia mexer na câmera? Não sabia. YouTube, como mexer em tal câmera? Como, literalmente, como gravar e não tem luz? Nós temos uma fonte de luz imensa aí de graça, chama Sol. Tá?
Perfeito.
Agora que eu entendi, eu fiquei assim, que Sol é o nome de um equipamento?
Não, amigo, é o Sol.
Eu sei, amigo, eu acabei de entender.
É o maior mesmo.
Ele tá lá, ele aparece todos os dias. E dá pra usar, é de graça. Chama a galera que você confia, chama a galera que você se inspira. Eu acho que é importantíssimo, tipo, junta, sabe, agrupa, une forças e conta a tua história, conta tuas histórias, ajuda a contar a história de outras pessoas, caso você não se sinta confortável pra contar a sua própria. Sim. Porque, querendo ou não, tipo, no meu documentário, tipo, eu não apareço, porque eu me sinto representado na fala dos meninos, eu tô ali dentro.
Não é sobre você, é sobre o todo,
é
né? Sobre
o todo. É o coletivo.
Faz muito sentido. Isso é muito legal mesmo.
Faz muito sentido.
E até fazendo uma amarração com isso, quando a gente fala sobre... Principalmente eu falo bastante sobre isso, sobre gayoridade, né? Que seria a sororidade dos gays. É sobre isso, assim, sabe? É você olhar histórias próximas à sua, entender que essas histórias também te representam de alguma forma. É ter empatia pelo que está sendo apresentado. É ajudar a divulgar. É uma série de coisas que você pode fazer, são pequenas ações que você vai fazendo, mas que vão dando um puta de um resultado depois. Porque assim, por que as coisas acontecem de maneira muito mais fácil em alguns ambientes, né? Porque eu acho que a noção de comunidade, a atuação como comunidade, ela é muito mais forte. Uhum. Então assim, se a gente começa a traduzir isso dentro da nossa própria comunidade, perfeito, definitivamente não tem como... Sabe, a gente ser barrado por porra nenhuma. Então, assim, vamos começar a se ajudar, se ouvir, se consumir, sabe? Tem muita gente fazendo coisa foda e falando de coisa foda, sabe?
Isso, apoia os projetos, seus amigos, projetos independentes, seus amigos, projetos que falam sobre coisas tão importantes como o Bichas fala. Existem milhares por aí no YouTube, mas é sempre bom ter mais, é sempre bom falar mais, é sempre bom conversar sobre tudo, todas as vezes que forem preciso. Porque é isso, a gente vive num momento de muita informação, mas ao mesmo tempo de desinformação absurda. As pessoas, elas precisam sim ouvir o básico muitas vezes.
É, prestigiam conteúdos nacionais. Eu vivo
e LGBTs, isso. Viva o conteúdo é LGBT.
Isso. Pesquisem, porque existem muitos conteúdos que não têm a luz, que é muito conteúdo hollywoodiano tem. Então compartilhem com as pessoas e deem views.
É de documentário, minissérie, podcast, um monte de coisa, podcast,
HQ,
tem um monte de coisa.
HQ. Sim. Falando nisso, o Jalu, ele postou um texto ontem. No a gente tá gravando no domingo, foi ontem, sábado. Foi. Ele postou falando de como é difícil produzir conteúdo independente no Brasil, ainda mais pro conteúdo LGBT. E como é difícil ver as pessoas, as pessoas do público LGBT exaltando. Outros artistas que são tão inalcançáveis, que são tão lá
distantes,
né? E a galera brigando por essas divas que tem milhões de fãs e de grana, de orçamento pra investir em marketing, e a gente tá aqui literalmente com, sei lá, o Jalu, falando sobre um monte de coisa legal, trazendo um monte de ritmo brasileiro, trazendo um monte de assunto importante pra luz. E ele fica de escanteio.
Johnny Hooker, do outro dia, falou sobre isso. Porque a última música dele trabalha é um forró, né? Uhum. E aí, um monte de bicha caiu matando em cima dele, dizendo, é um forró, não sei o quê. Ele falou, cara, se você parar pra pegar o forró, é um dos ritmos mais difíceis de uma pessoa tocar.
Elaborado.
É super elaborado. A gente tem que parar de achar que ritmos nacionais ou coisas nacionais não têm valor, uhum, entendeu? Esse é um pensamento que foi disseminado, deixa eu dizer pra vocês quando, na ditadura. Que a ditadura queria sufocar o máximo da expressão das pessoas, então ela colocava só ritmos internacionais pra tocar aqui no Brasil. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que refletir muito sobre isso. Que a gente, às vezes, exalta, e os artistas internacionais são ótimos, realmente.
Dá pra fazer os dois.
Dá pra fazer os dois, exatamente.
Né? Mas exatamente. Tem que ter esse pensamento, é muito importante. Mas é isso. Vamos pra dica das POCs? Dica
não, das POCs. Tem alguma consideração, Marlon? Quer falar alguma coisa pras bichas?
Eu quero falar que no final das contas é que ser livre é eu acho que é a nossa maior, como eu posso dizer, alegria, dádiva. Eu acho que liberdade é é uma parada que ninguém deve abrir mão.
Sim.
Sabe? Não deve abrir mão. Caso você, tipo, esteja ouvindo isso, ainda tá no armário e tudo mais, isso aqui. Aguenta aí um pouquinho, se não for favorável pra sair. Sim. Agora. Não deixa ninguém determinar o tempo de você fazer isso. Você escolhe, você define o seu próprio tempo. E fique rodeado de pessoas que te amem, que te aceitem do jeito que você é. A gente constrói a nossa própria família, entendeu? A gente nasce de uma, mas se aquela ali não rolar, a gente constrói outra.
É, não quer o fim.
E outra, linha, né? e outra, entendeu? Eu acredito muito nisso, de você... ser hábil e de escolher o seu próprio time.
Sim.
Sabe?
Arrasou, amigo.
E é isso. Se estiver passando por uma barra, saiba que melhora. E se não estiver passando por uma barra, melhor ainda. Usa essa energia, usa esse vigor todo e vamos ser.
Dá força, né? Exatamente, é o que a gente sempre fala, né? Sempre tem alguém do nosso lado precisando de ajuda, precisando de uma mão.
Às vezes é tipo, oi, tudo bom, como é que você tá? Tipo, para ouvir a história da outra pessoa. Para ouvir.
É isso.
Muito bom, muito bom. Muito importante é que a gente tenha falado sobre isso, sobre conteúdo independente, conteúdo LGBT. Eu acho que esse é um tema que, tipo, tá muito em
nunca
alta.
Nunca se esgota também.
E nunca se esgota. Muito obrigado, muito obrigado pelo trabalho que você faz. Foi muito legal mesmo,
obrigado,
ter você aqui. Todo mundo aqui na mesa assistiu Bichas. A gente... É uma realização pessoalzinha ter você aqui. Muito legal mesmo. Linda.
Obrigado.
E volte sempre para o POC.
Volto sim.
Volte sempre para o POC.
Sim. Esperando vocês abertos. Na barraca do Pingo.
A gente vai para Recife. A gente vai para Recife e vai encontrar você lá.
Pronto.
Agora vamos para a dica das POCs. A gente nunca brifa o convidado.
Que delícia.
Dica das POCs. Dá uma dica de alguma coisinha que você assistiu, consumiu... Leu, ouviu,
qualquer coisa.
Não precisa ter a ver com o tema. Por exemplo, o meu. Acabei de falar sobre conteúdo brasileiro e vou indicar uma série gringa. Mas não precisa ter a ver com o tema. Quer ser por último? Quer ser depois?
Quero ser
então
por último.
Então vai, quem vai?
Eu falo então. Eu vou indicar o podcast da Folha. É um episódio específico, tá? O Café da Manhã, que é um episódio que é maravilhoso, esse podcast da Folha. Todos os dias eu Sim. escuto.
Eu escuto 30... esse de manhã e o do Nexo à tarde.
Sim, 30 minutinhos, você consegue se informar sobre as coisas, é bem, super bem produzido. Que é um episódio que é... E essa história de impeachment do Donald Trump, porque o Trump tá sofrendo um processo de impeachment. E aí eles explicam muito, muito bem, dão todos os detalhes, fica bem factível ali, e a gente fica pensando, fica sonhando assim, ai, acontece aqui também, aí a gente fica naquela, né? Será que rola? Mas é isso, vou deixar o link lá no pocdecultura.com. Essa é a minha dica dessa semana.
É, minha dica, na verdade, são três. Tem um filme nacional LGBT que chama Teus Olhos Meus. Eu não vou dar spoilers, porque o filme tem um grande plot twist.
Nossa,
no final.
Sim.
É, eu fiquei muito tempo pensando sobre esse filme, então assistam. Tem um doc também no YouTube que se chama Eu Não Gosto dos Meninos, que é de um tempo atrás. É mesmo nesse formato do Bichas, de tipo de experiências, as pessoas contando experiências. Também é incrível. E um filme que eu assisti ontem que se chama Pelo Direito de Ser Feliz, que é sobre a revolução da comunidade LGBT na Austrália. Sobre a primeira parada, etc.
Putz, duas dicas muito sérias. Eu tô aqui falando, vou indicar uma série da Netflix. É nova, é recente, é The Politician. É assim que fala?
Politician.
Que apesar disso... O quê?
Perfeito.
É perfeita, é bem legal, é bem... Acontece muita coisa ao mesmo tempo, então a gente tá no quinto episódio, já tinha enredo pra cinco temporadas. Mas o mais legal é que tem a naturalização de vidas LGBTs. Não se fala, por exemplo, que um dos atores é um ator trans. Não se fala, não é um grande big deal terem casos de namoro entre mulheres e homens. Só acontece, só tá lá. Acontece com uma vida.
Do jeito que você, né?
E é do Ryan Murphy, que é um... Enfim, que todas as séries ele faz questão de falar sobre isso, é um homem gay. E é um dos, sei lá, um dos maiores Show diretores.
Ele fez Glee, sabe? Não precisa nem dar claquete, ele fez Glee.
Ele produz e dirige Pose. Então, assim, é um cara foda que eu gosto muito. E tudo que ele lança, eu engulo. Estou engolindo American Horror Story até hoje. Não abro mão.
Bom, eu vou pra uma indicação trifásica. Vou gastar tudo que eu não falo das outras vezes. Primeiro tem um ilustrador chamado John Cito. Ele faz um trabalho muito legal, principalmente no Twitter. Ele acaba tendo mais a construção do conteúdo dele. Ele é quadrinista e ele faz a história do Oséias. Ela passa sobre a vivência de um menino negro LGBT. Fala sobre o relacionamento desse menino negro, mas tem um porém que esse menino negro tem poderes. Então a história toda é muito legal, fala muito com brasilidade, fala muito com ancestralidade, então acho que é muito foda. Então procurem @JohnCito, que dá pra achar a história do Oséias, e vai estar lá o link tudo bonitinho pra quem quiser conferir a história e também apoiar o projeto, que o projeto também tá precisando de um apoio. A segunda parte da dica foi falando com uma pessoa que era fã do POC, o Fred Canuto. Ele veio me abordar falando sobre a forma como o POC chegou no lugar onde ele tá e como isso tem servido pra dialogar com crianças e adolescentes LGBTs da onde ele tá.
Eu fui pego de surpresa agora.
Foi realmente. Nenhum de vocês sabe. E ele virou e falou que isso tem sido meio que uma força pra esses jovens, esses adolescentes e tudo mais, ouvir sobre isso.
Ai, me arrepiei toda!
Tudo! Ai, parabéns ao POC!
E o Fred citou dois perfis pra poder falar um pouco sobre isso, que, né, trazem um pouco desse rolê. É o História em Construção, então sem acentos nenhum e sem ser cedilha.
Tudo
História
junto.
Em Construção fala um pouco sobre isso. E tem o Galeria em Quadro, que também fala um pouco sobre isso, de Minas, né, os dois projetos. Então eu acho que é super legal, primeiro, pra gente saber que a gente tá chegando em Minas. Segundo, saber que esse tipo de história tem tocado outras pessoas e tem ido cada vez mais longe.
Que foda.
E por fim, é um projeto de design, feito por três homens que são do Nordeste e gays, que eu achei muito foda. É o Projeto Lambada, eles fazem muita coisa de design, muita coisa foda. O Ebert, o Matheus, o Pedro, assim, são perfeitos. Tem um senso estético maravilhoso e fazem um projeto fodido, então vale a pena, super.
Arrasou, e agora você, amigo? Conseguiu pensar em alguma coisa?
Consegui. Acho que primeiro eu queria pedir, na verdade, para as pessoas consumirem a nossa produção de música. A gente tem drag, tipo, o drag music brasileiro foi uma parada que cresceu muito, Sim. muito com a nossa mamãe, Pablo Vittar.
Uhum.
E tem uma galera que vem acompanhando, que vem fazendo, tipo, a Kaia mesmo, é uma delas. E, enfim, acho que consumir esse produto, tipo, frequentar as festas, por exemplo, que a Duda toca, frequentar os shows.
Você tem uma festa em Recife também, né, Carola?
Isso, isso. A festa é... Os meus amigos produzem, eu sou
um
DJ.
Viadinho trabalhador.
A gay vai ter que fazer os corre dela.
You better work.
É, os meus amigos produzem a Carola, eu sou DJ residente, e quando forem pra Recife, vão pra Carola, que é tudo. E deixa eu ver mais o que eu ia falar, meu Deus. Pose é uma série muito, 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 muito boa, Pose muito é legal, muito legal. E eu queria também indicar um outro podcast que também fala, que tem basicamente esse mesmo formato, só que é aquilo, né? A gente nunca se cansa de ouvir outras histórias e outras histórias, que é o podcast, que é do meu amigo Lucas Araújo.
Arrasou.
E tamo todo mundo junto, né?
Arrasou.
Arrasou. É isso, Marlon, muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui na Castro Burger com a gente.
É verdade, estamos já falamos, mas estamos na Castro. Obrigado, Castro Burger, por receber a gente sempre com a gente. Obrigado às
pessoas. Agora, obrigado à nossa plateia.
A nossa plateia que está consumindo. Hoje é o aniversário. Hoje não. Já passou o aniversário do POC, mas estamos comemorando hoje. Vamos cantar parabéns pro POC?
Vamos.
Parabéns pra você.
É POC.
Essa piada, ela tinha que existir.
Gente, assim como o começo do episódio eu nunca canto, parabéns, eu também não cantei, tá?
É o conceito.
Ah, eu queria agradecer o Marcos, que deu o bolo pra
gente. Sim, é verdade. Marcos, maravilhoso. Marcos, até se atentou ao fato de que eu não como nozes, nem amêndoas, sou uma bicha fresca do caralho. Então tá tudo bem.
Sigam lá, é Marcos Souza Doceiro.
Ele deu o bolo, mas não deu o bolo. Não.
Não. Nossa, que horrível.
José fez essa piada antes.
É hora de acabar mesmo.
Tchau, gente, foi embora.
É isso, adeus.
O Hilário tá muito feliz que a gente conseguiu fazer um episódio muito pequeno.
Gente, é verdade.
A gente conseguiu encaixar tudo, compactar tudo. Olha aí.
Bichas concisas.
A ideia é continuar assim, porque episódio de 2 horas não pode mais acontecer.
Não. Galera... Obrigado, Fox. Muito obrigado pelo convite. Adorei participar. O trabalho de vocês é incrível. Acho que eu conheci, inclusive, o trabalho de vocês escutando o...
O episódio sobre pais.
O episódio sobre pai, que bicha.
Tudo?
Ai, sou eu. Tipo, eu terminei de ouvir, eu fui lá, tipo, vara da criança. Eu juro. E vai rolar, e tipo, um trabalho incrível.
Você vai adotar mesmo?
Eu vou. Se eu tivesse dinheiro, eu adotaria amanhã. Real.
Eu sou assim. Real. Eu tô aqui, ó, pra convencer. É meu sonho ser pai.
Meu sonho.
Ai, que louco. Vamos embora. Beijo, gente.
Beijo. Beijo. Beijo.
Até semana que vem.